E na reportagem especial de hoje, Ucrânia e Rússia vivem impasse em guerra eletrônica.
Uma guerra que chamou tanto a atenção, mas ficou em segundo plano e parece não ter previsão para um desfecho. A invasão da Rússia na Ucrânia já deixou pelo menos 10 mil civis mortos, 120 mil feridos e 8 milhões de refugiados. A repercussão foi maior que tantas outras guerras e conflitos internos, porque ocorre às portas da Europa. Também porque a Rússia é quem abastecia de gás a Europa e isso desencadeou uma série de tensões para determinar sanções econômicas ao mesmo tempo em que alguns países enviam armas e equipamentos de guerra para a Ucrânia, a famosa guerra por procuração.
Há poucos dias, os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, apoiaram a entrada da Ucrânia na aliança, mas só depois que a guerra terminar. A possibilidade de ceder territórios à Rússia foi vista como um insulto pelos representantes do governo ucraniano. Os Estados Unidos já deram 40 bilhões de dólares em ajuda à segurança ucraniana. A Alemanha e os Países Baixos já deram cerca de 11 bilhões de dólares. E o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, relatou a manutenção incondicional do apoio à Ucrânia.
We remain unwavering in our commitment to Ukraine. We are determined that
Nos mantemos inabaláveis em nosso comprometimento com a Ucrânia. Estamos determinados que a Ucrânia irá um dia sentar a essa mesa como membro de nossa aliança. Aliados estão fornecendo ajuda militar, financeira e humanitária sem precedentes à Ucrânia e as reformas necessárias para o caminho à filiação na OTAN. A guerra de agressão da Rússia segue causando sofrimento incalculável. Isso ameaça a segurança da Europa e a estabilidade das regras internacionais. Os aliados continuam apoiando a Ucrânia para a segurança do país e para a nossa segurança.
E foi exatamente a ameaça de entrada da Ucrânia na OTAN que desencadeou a guerra, com o temor de Vladimir Putin da influência ocidental e do armamento militar da Ucrânia cada vez mais às portas do país. Incentivado, claro, pelas regiões separatistas da Ucrânia, lembrando que em 2014 a Rússia já havia invadido a Crimeia.
Como está agora? Embora a linha de frente da Ucrânia não tenha se movido muito, os ucranianos teriam conseguido garantir enormes baixas ao exército russo. Há uma imensa guerra eletrônica com alvos nos sistemas de GPS e controles de drones. A guerra vai completar 2 anos em fevereiro. Eu sou Alexandra Fiori, falando de Brasília, e comigo o colega direto de Lisboa, Norberto Notari. Olá, Norberto.
Olá, Fiori, tudo bem? Deixo aqui também meu abraço para quem nos ouve.
E você está conectado agora na análise dos fatos que correm o planeta no Conexão Mundo, uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. E conosco hoje o professor Cássio Lemos, doutor em Relações Internacionais e pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política Estratégica. Professor, obrigada por atender o Conexão Mundo.
Eu que agradeço, uma satisfação imensa e um super abraço a todos que nos ouvem nesse momento.
Após as grandes ofensivas no outono, a previsão é de que a Ucrânia, com todo o apoio que vem recebendo dos países europeus e dos Estados Unidos, pode reconquistar grande parte do território, embora o exército russo diga estar avançando em todas as direções. O que se pode falar da situação atual dessa guerra às vésperas de completar 2 anos?
Olha, inicialmente destaca-se a continuidade de um conflito agora no seu 22º mês, né? E após esse tempo, não há evidência de uma resolução clara ou decisiva, né? Então, esse prolongamento do conflito, em alguns casos, tem gerado até um sentimento crescente de fadiga entre os apoiadores ocidentais, um fenômeno que é potencializado por outros fatores geopolíticos, né? Mas eu definiria a situação atual como um impasse, né? É uma guerra de atrito onde não há grandes avanços, né? Apesar do exército ucraniano ter realizado alguns avanços na contraofensiva, as forças russas ainda consideram boa parte da sua zona de ocupação até o momento consolidada, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista militar.
Professor Cássio, ali no começo da guerra, a gente chegou até a ver uma certa organização na questão das mesas de negociações, intermediado pela Turquia, né? Mas nada passou só de alguns encontros, certo? Agora, se Israel e o Hamas conseguiram uma trégua recentemente, de alguns dias, por que que nunca houve essa pausa entre a Ucrânia e a Rússia? Qual a dificuldade de se negociar isso?
É uma pergunta muito boa, Norberto, né? Acredito que a diferenciação seja do perfil dos dois conflitos, né? Israel e Hamas são exércitos assimétricos, onde Israel tem uma força muito maior do que o Hamas, então uma trégua no conflito não significaria uma capacidade substancial do Hamas se reorganizar do ponto de vista militar, né? Isso, no ponto de vista do conflito entre Ucrânia e Rússia, já é diferente, né? Então, acredita-se, né, que uma pausa no conflito poderia oferecer à Rússia uma maior capacidade dela se reorganizar do ponto de vista militar, dificultando assim a defesa e uma contraofensiva por parte da Ucrânia. Então, acredito que seja assim essa questão de que a Rússia é uma potência mais forte do que a Ucrânia e, nesse momento, uma pausa poderia significar uma vantagem estratégica para a Rússia e não para a Ucrânia.
Professor, o senhor falou no início sobre um impasse, né, ainda, né, e a gente fala também da questão financeira, né, como está sendo financiada essa guerra. Já se fala nos Estados Unidos que não há uma perspectiva de enviar mais recursos, né, inclusive o próprio Congresso norte-americano não concorda, pode estar afindando os recursos para bancar a Ucrânia, e de onde vêm os recursos ainda da Rússia? Como é que a gente avalia o que está por trás, né, financiando que essa guerra se prolongue tanto?
Do ponto de vista da Ucrânia, e você foi muito feliz no seu argumento, o aspecto central é a percepção de impasse, é uma visão que vem sendo cada vez mais adotada por políticos da União Europeia e nos Estados Unidos, e esse cenário de estagnação tem levado a questionamento sobre a continuidade do apoio financeiro e militar à Ucrânia, especialmente diante de uma ausência de uma solução iminente para o conflito. Nos Estados Unidos, particularmente, observa-se um debate crescente, sobretudo entre os membros republicanos do Congresso, sobre a viabilidade e a necessidade de manter esse apoio a Kiev, né? E esse debate é influenciado por questões de política interna, especialmente à luz das eleições presidenciais, né? E também as eleições legislativas programadas para o ano que vem. Na União Europeia, países como Hungria e Eslováquia têm expressado resistência ao fornecimento de apoio à Ucrânia, o que reflete uma diversidade de interesses e perspectivas dentro do bloco, né? O primeiro-ministro da Eslováquia, por exemplo, criticou um plano para fornecer 500 bilhões de euros adicionais à Ucrânia, citando preocupações como corrupção, a baixa probabilidade de uma vitória ucraniana no campo de batalha. A posição da Hungria também reflete tensões internas ligadas a negociações com a Comissão Europeia. Portanto, há um impasse, né? Questão da guerra também no Oriente Médio também tem desviado a atenção e os recursos para a ajuda na Ucrânia. E do ponto de vista da Rússia, há uma reorganização. Acredito, ao meu ver, que a Rússia ela se antecipou aos atos do Ocidente de levantarem sanções econômicas muito poderosas sobre a Rússia, mas a Rússia, desde 2014, é bom lembrarmos, desde a invasão à Crimeia, a Rússia já sofria de sanções econômicas. Então, a Rússia meio que criou anticorpos para que, de fato, ela pudesse burlar ou contornar essas sanções econômicas, né? Então, a Rússia tem redirecionado seus recursos energéticos para a Ásia, a Índia tem comprado muito petróleo da Rússia, a própria guerra aumentou os preços do petróleo a nível internacional e que, de certa forma, tem beneficiado economicamente a Rússia. E principalmente o surgimento de um bloco geopolítico antagônico ao G7, aos países do Ocidente, que agora é expresso pela expansão do BRICS, né? Ou seja, os países anti-Ocidente desse bloco têm se unido cada vez mais, criado formas alternativas de comércio para tentar diminuir a capacidade dos Estados Unidos e do Ocidente de impactar e de pressionar esses países por meio de sanções econômicas. Então, a Rússia ela tem sido, dessa forma, essa guerra criou essa oportunidade da Rússia estabelecer, junto com esse bloco antagônico, o chamado Sul Global, formas alternativas de burlar essas sanções econômicas e, de certa forma, de tentar continuar financiando esse conflito.
Em relação, né, a reflexos econômicos, né, eu queria que o senhor detalhasse para nós o que a gente pode ver hoje, né, depois de tanto tempo, né, como o senhor falou, os meses todos. O mundo conseguiu se adequar às sanções da Rússia, né, principalmente em relação ao aumento do preço de gás e petróleo, e até em relação ao agronegócio brasileiro?
Os efeitos do conflito ainda são persistentes, mas acredito que esses efeitos são mais sentidos em algumas regiões do mundo, né? E esses efeitos do conflito, além da Rússia, que está sendo muito efetivamente afetada, digamos assim, por esse conflito, mas tem conseguido resiliência suficiente para continuar financiando a máquina de guerra, a Ucrânia, ela tem sido afetada e a União Europeia como um todo, né? A União Europeia importava cerca de 40% do seu gás vindo da Rússia e a substituição desse gás por outras fontes e por outros fornecedores tem sido muito onerosa para a União Europeia nesse momento. E eu acredito que seja hoje a região do mundo mais sensível aos efeitos econômicos desse conflito. Por isso até que tem gerado insatisfação em algumas partes da Europa, o que tem pressionado os governantes a questionarem a continuidade desse financiamento, dessa ajuda oferecida à Ucrânia. Então, é algo que absolutamente a região do mundo mais sensível hoje, eu diria que é, de fato, a União Europeia. Quanto à questão do Brasil, o Brasil conseguiu fechar acordos no início ainda do conflito, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, garantiu o fluxo de fertilizantes para o Brasil. Então, de certa forma, o Brasil hoje está meio que bem servido, né, dos fertilizantes até esse momento. A próxima relação, seja do governo anterior, como o atual governo, a proximidade com a Rússia, a forma com que o governo brasileiro tem se posicionado, muitas vezes favoravelmente a Rússia, isso tem possibilitado a continuidade do comércio, especificamente no que tange à questão dos fertilizantes.
Professor, a Ucrânia acusou a Rússia de cometer crime de guerra ao executar soldados ucranianos recentemente, né, que queriam se render. Lá no início da guerra, houve casos de populações em cidades inteiras sendo mortas pelo exército russo, segundo as informações, né? O que se sabe é que Putin não seria obrigado a responder em nenhum tribunal penal internacional. Isso já até foi comentado, né? Segue essa posição, o final da guerra, ou ao longo da guerra, né, sem nenhuma penalidade pelo Tribunal Penal Internacional?
A Rússia, ela não é signatária, né, do Tribunal Penal Internacional, então ela não está vinculada a este tribunal, né? Então ela não tem obrigação, juridicamente falando no direito internacional, de entregar o Putin para ser preso ou ser julgado, né? Isso só seria possível, de fato, se o Putin entrasse em algum país que fosse signatário, né, e esse país tomasse o ato de prender Vladimir Putin, o que é altamente improvável do ponto de vista prático da política internacional e da política do poder, né? Outra possibilidade seria uma mudança de regime na Rússia, né, e essa mudança de regime pudesse provocar fazer com que o governo russo entrasse, de fato, tornasse signatário do TPI, né, e pudesse entregar o Vladimir Putin a ser julgado. Mas hoje, na prática, isso é meramente simbólico, porque a Rússia não está vinculada ao tribunal e dificilmente, mesmo que o Putin viaje a algum país que seja signatário, dificilmente, esse país estará disposto a prender o Putin, o que poderia ser recebido como um ato de guerra contra a Rússia, a maior potência nuclear do mundo. Então é muito pouco provável nesse momento.
E essa força da Rússia, assim como a força da Ucrânia com a União Europeia e os Estados Unidos, mostrou também um outro lado nesta guerra, que é a questão tecnológica, né? Além de uma guerra, assim como outras, em que a autenticidade das informações não pode ser conferida de nenhum lado, sendo cada um divulgando seus números e avanços, temos também esse conflito eletrônico na influência da modernidade, onde você tem drones de um lado e ataques a torres para destruir sistemas de GPS. É uma nova fase de guerra no mundo, professor Kessio?
Sem dúvida, a guerra da Ucrânia, ela expressa alguns elementos, né, que pode ser considerado como um laboratório para as guerras futuras, né, a alta utilização de drones, né, os drones tendo um papel diferente, né, no conflito, os drones agora lançando granadas, né? A gente vê muito isso no conflito agora na Ucrânia, são drones que se localizam ali e fazem ataques com precisão assim milimétrica, lançando granadas dentro de um tanque que está com abertura, com uma das suas entradas abertas, o drone vai lá e joga uma granada lá dentro. Então, são avanços tecnológicos que, de fato, vão alterar a forma como a guerra ela é elaborada e desenvolvida no campo de batalha, né? Temos também a utilização de drones, por exemplo, houve né, grandes ataques de drones ucranianos no centro nervoso de Moscou, ali próximo ao Kremlin, né? Ataques de menor escala, pequena escala, né, que não trouxe nenhum prejuízo iminente para os russos, né, mas esses drones foram utilizados simplesmente para testar a capacidade de defesa aérea da Rússia. Então, um drone vai, explode, uma pequena explosão no Kremlin, apenas para testar a capacidade, como os russos poderiam responder a um ataque de maior escala. Então, nós temos sim avanços tecnológicos que têm trazido inovações importantes nesse conflito, e o uso de drones tem gerado um impacto também mental nos soldados, que já pode ser sentidos, há alguns relatos assim de soldados com sérios problemas psicológicos, né? Porque os drones eles são praticamente irrastreáveis, né? Você pode estar em uma zona se achando protegido e ao mesmo tempo pode estar sendo observado por um drone que tem capacidade de lhe matar a qualquer momento. Então, são impactos psicológicos que têm trazido o horror ao seu nível de maior crueldade ainda nas guerras atuais, viu?
Acompanhe o Jornal Tudo em Dia, diariamente na internet. Acesse www.tudoemdia.com.br. Jornal Tudo em Dia. Acesse, divirta-se e anuncie.